Vamos passar para a próxima, é do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a política pode ser considerada a arte ou a ciência da organização, da direção ou da administração de territórios, obviamente ocupados por pessoas. Tal como dizia Aristóteles, a obra do poeta não é narrar as coisas que aconteceram, mas aquelas que poderiam ter acontecido e são possíveis segundo verossimilhança e necessidade. Por isso, quando falar de história recente, pode parecer que estou a falar de poesia contemporânea. O que acontece é que, quando falamos de poesia, há um verso que de imediato aparece, que é o desenvolvimento harmónico. O segundo, ilhas de coesão, e aí por diante. Então contemos um pouco da sua história. Coesão e harmonia são conceitos que nos Açores parecem inequivocamente ligados a uma estratégia de desenvolvimento que passaria por um sistema racional de transportes e permitiria a estruturação do território, das atividades económicas e a coesão social. Será exatamente isso que temos. Em termos de governação, compramos tudo em grande. Aviões grandes para fazer viagens entre ilhas pequenas. Barcos de 100 metros com capacidade para 650 passageiros e 150 viaturas, o que implica a modificação de todos os portos para que estes possam acostar. E que no inverno se prevê que possam ser encostados por haver poucos passageiros e ainda menos viaturas para transportar. Pensamos no verão e esquecemos o inverno. Isto é meio pensamento, meia realidade, duplo investimento. Tudo isto seria aceitável se tivéssemos dinheiro para ampliar vários cais de cruzeiros nas ilhas do Triângulo. Uma pergunta óbvia surge de imediato. Quanto é que tudo isto custa e quando se pagará? E como é que essa visão em grande se aplica à nossa pequena realidade? Sonhar não custa. Pagar é que é doloroso. Como, por exemplo, pagar o mais caro preço que se conhece no mundo civilizado, por milha voada, mesmo sendo este serviço público subsidiado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, no passado, a harmonia era ter três grandes cais de cruzeiros nos Açores. Um em Ponta Delgada, que custou milhões, outro na Horta, que custou algo semelhante, e ainda um outro em Angra do Heroísmo. Mais uma vez, tudo em grande. O cais de cruzeiros de Angra do Heroísmo, segundo o Dr. Vasco Cordeiro, então Secretário da Economia, não era um ato de mimetismo em relação a outros investimentos ou de qualquer tipo de compensação por esses mesmos investimentos, mas resultava da constatação que Angra do Heroísmo possuía características únicas para turismo de cruzeiros, nomeadamente por permitir um fácil acesso à malha urbana classificada, o que se afirma como uma inegável mais-valia para a valorização e aproveitamento da classificação atribuída pela Unesco. Então, Angra do Heroísmo já não era cidade património mundial antes da construção dos cais de cruzeiros de Ponta Delgada e da Horta? E por que razão não se poderia promover as potencialidades turísticas de Angra do Heroísmo, Ponta Delgada ou Horta com cais de cruzeiros temáticos, com navios de porte mais pequenos que acostavam perfeitamente aos cais da Praia da Vitória, de Ponta Delgada e da Horta? O financiamento do cais de cruzeiros de Ponta Delgada fez-se com recurso ao endividamento bancário em 30%. Quando se pagará o cais de cruzeiros de Ponta Delgada? E pergunta-se o mesmo relativamente ao da Horta. Já sabemos que, após estudos de caráter técnico variados e de impacto ambiental, no governo em que o Dr. Vasco Cordeiro era secretário, o cais de cruzeiros de Angra do Heroísmo estava apenas atrasado. Quanto custou esta ideia de cais de cruzeiros em Angra do Heroísmo? É que, apesar desse projeto ter entrado numa fase de Alzheimer, mesmo assim custou dinheiro aos contribuintes e frustrou expectativas. Quanto custou, ou melhor, quanto perdemos com essa ideia? Sonhar não custa. O que custa é a obrigação de dizer a verdade ou então de suportar uma mentira. Segundo Pope, aquele que diz uma mentira desconhece a tarefa árdua que assumiu, porque será obrigado a inventar 20 outras mentiras para sustentar a certeza da primeira. O cais de cruzeiros de Ponta Delgada e de Angra do Heroísmo são semelhantes à harmonia grega dos opostos. Esses opostos coincidem com o princípio e com o fim. Vamos voltar então a uma nova teoria dos opostos com o Porto da Praia da Vitória e com o seu hub, que tem que ser acelerado. Na Praia da Vitória, o Governo Regional apostou nos estaleiros, construíram-se as infraestruturas, deixou-se que as cabras e os cavalos por lá pastassem e quase tudo a ressalga levou. Quanto custou este investimento e para que serviu? Na teoria dos opostos na praia, estamos a começar pelo fim. Será que chegaremos ao princípio, que é a verdadeira rentabilização das infraestruturas da região? Quem paga uma ideia que mal acaba de ser executada é abandonada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, falta estratégia no desenvolvimento harmónico. Todos perdemos, logo todos pagamos, os investimentos mal planeados e mal conduzidos. De acordo com o Sr. Presidente do Governo Regional, para justificar a evaporação do cais de cruzeiros de Angra do Heroísmo, será feito um investimento menor no Porto das Pipas, que permitirá reforçar a infraestrutura, quer no âmbito do transporte marítimo de passageiros interilhas, quer ao nível do papel que ele pode ter na atratividade de cruzeiros temáticos. Esta última visão é, de facto, mais realista e até já devia ter sido implementada. De acordo com o Presidente do Governo Regional, o Hub da Praia da Vitória é um projeto interessante, que exige muito trabalho e que exige mais rapidez na sua abordagem. Rapidez de quem? Afinal, decisões desta natureza cabem aos empresários ou ao Governo Regional? É claro e evidente que os teixeirenses têm culpas nessas indecisões governamentais, mas não só. No fundo, os culpados são todos açorianos, que já há muito tempo deveriam ter dado corda aos sapatos se queriam um desenvolvimento verdadeiramente harmónico. Na lógica do desenvolvimento harmónico e da teoria da coesão, parece que há ilhas que passam a vida a reivindicar. Mas apenas parece, porque logo saltam epítetos de bairristas quando se pretende que algo funcione. Por exemplo, foram os teixeirenses que reivindicaram para a Terceira um bunker para a radioterapia que custou milhões? Foram todos os outros açorianos que reivindicaram para São Miguel a radioterapia? Quem decidiu a construção da radioterapia na Terceira foi o Governo Regional. Quem decidiu a nova localização da radioterapia nos Açores também foi o Governo Regional. É que parece que há uns que têm que dar corda aos sapatos para que haja investimento. Outros nasceram com a corda dada. Planear é o oposto de decidir quando já foram feitos investimentos. E espero que o destino da radioterapia de São Miguel não seja um mimetismo da radioterapia na Terceira. Porque se o for, nada contribui para o desenvolvimento regional, apenas para mais um prejuízo. Certamente também foi por mimetismo que se pretendeu construir, na Ilha do Pico, uma maternidade, que em seguida passou a sala de partos e que terminou com a extinção dessa sala e, em Catadupa, quase que terminava com a maternidade da Horta e a maternidade de Angra do Heroísmo. Isso porquê? Porque se antes se vendiam sonhos, hoje vendem-se ilusões, quase todas elas fora de prazo. Tudo por culpa do contexto económico, mas nunca por falta de planeamento. É preciso planear, privilegiando as proximidades mais óbvias entre as ilhas e as vocações mais óbvias de cada ilha, de modo a que cada cêntimo gasto, venha ele de onde vier, sirva os Açores e os açorianos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, para um verdadeiro desenvolvimento harmónico nos Açores, é preciso verdade. Uma ideia política que conduza a uma teoria da realidade e não apenas dividir e subdividir dinheiros e investimentos à escala humana ou do território, cujos critérios raramente equacionam o benefício do todo, mas apenas o benefício de algumas partes e mimetismos inconcebíveis associados a rebates de consciência.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, pergunto ainda assim. Sr. Deputado António Parreira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Sou deputado Félix Rodrigues, antes de mais dar as boas-vindas aqui ao plenário da Assembleia Regional e dizer que fiquei na dúvida quanto ao Casto de Cruzeiros, se era a favor ou se era contra o Casto de Cruzeiros. No entanto, daquilo que eu me lembro, e essa memória não me falha, quando a discussão pública sobre o Casto de Cruzeiros, quer o CDSPP, quer o PSD, que estão ali a rir daquele lado, eram categoricamente contra. Contra o Casto de Cruzeiros. Contra o Casto de Cruzeiros. E colocava alguns argumentos que era o seguinte: era o custo-benefício da obra. Naquela altura a preocupação, o que parece, era não fazer o Casto de Cruzeiros. E punha-se o custo da obra. Custo-benefício. E naquela altura, e presentemente nós sabemos que o custo-benefício, no imediato tínhamos um déficit. Isso é claro. E para que não se fizesse o Casto de Cruzeiros, e agora como mudaram de opinião, naquela altura os senhores eram categoricamente contra. Aliás, numa sessão pública, na Santa Casa da Misericórdia em Angra, quer o Sr. Deputado António Ventura, quer o Sr. Ex-Deputado Cléber Menezes, falaram claramente contra, e outros argumentos que questionaram eram quantos cruzeiros vamos ter na terceira, a preocupação era quantos cruzeiros vamos ter, e o que ganhamos com estes cruzeiros. Portanto, ficou demonstrado claramente que eram contra. Agora, por uma questão política, já estão a favor. Esta é que é a verdade dos factos. Uma vez estão contra, outra vez estão a favor. É consoante a maré, é consoante dar mais jeito, mas nisto os açorianos já perceberam como é que as coisas funcionam e na altura certa tomam a decisão certa. E para mais, aliás, todas as obras que se veja do Governo Regional, o PSD, nas obras feitas pelo Governo Regional, para o PSD, o que está feito está mal feito, e o que não está feito, e já deveria estar feito, tem sido assim nos últimos tempos, infelizmente já estamos habituados a essa postura. O que é certo é que eu também gostava que Angra tivesse um Casto de Cruzeiros. E sou defensor de um Casto de Passageiros Interilhas em Angra, mas de acordo com as nossas capacidades, daquilo que nós necessitamos e daquilo que nós precisamos, sem entrar em excessos. Relativamente ao Casto de Cruzeiros, no momento atual, acho que devemos ser coerentes e temos que pôr à frente as famílias e as pessoas. E isto é aquilo que este Governo tem feito, com as diversas medidas já implementadas, inclusivamente no alargamento do complemento regional de pensão, provocado pelos cortes aos funcionários públicos, provocado pelo vosso Governo pelo Governo da República, do CDS, PP e do PSD. Esta é que é uma das verdades. Portanto, em outras obras, em tantas outras obras, com atrasos, ou são atrasos, com mais dificuldades ou com menos dificuldades, do Governo Regional e da responsabilidade do Partido Socialista, os terceirentes e os açorianos sempre responderam com a mesma confiança. E a prova disso mesmo está à vista de todos. Portanto, meus amigos, nós damos a cara e não fugimos. Este Governo e o Partido Socialista dá a cara e não foge às suas responsabilidades. O que é certo é que os senhores criticam, mas criticam mal. Criticam pura e simplesmente por demagogia política. Mas quem nos avalia, felizmente, não são os senhores. Neste caso particular, são os terceirentes e serão os açorianos. Em 2017, com a mesma frontalidade, este Governo e o PS, felizmente, será julgado pelos açorianos e não pelos senhores. Relativamente àquilo que vem a público das notícias sobre o hub da Praia da Vitória, do qual o senhor também diz que nada será feito, que tudo está mal, que não pode ser, o senhor esquece de uma coisa, é que isso é uma proposta dos empresários da Terceira. E aí o senhor está... E aí o senhor não dignifica os nossos empresários. Esta é que é uma realidade. O senhor, neste caso, não dignifica o bom nome dos empresários da Terceira, porque é uma proposta dos empresários e não é do Governo Regional. Mas o Governo Regional está pronto para trabalhar, para fazer. A proposta vem dos empresários da Terceira. E o Governo está aqui para trabalhar, para apoiar e com o apoio do Partido Socialista. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sendo assim, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Félix Rodrigues para encerrar o debate. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu creio que o Sr. Deputado António Parreira não percebeu 10% da minha intervenção. Citou apenas 10% da intervenção, que é bem mais abrangente do que o cais de cruzeiros de Angra do Heroísmo. É sabido, e se não sabe, é uma questão de procurar nos jornais locais, e também todos nós conhecemos a sua defesa acérrima que fez do cais de cruzeiros em Angra do Heroísmo, que a nossa alternativa sempre foi aproveitar as infraestruturas da Praia da Vitória, exatamente pela avaliação custo-benefício que está pendente sobre uma infraestrutura desta natureza. Ora, o cais de cruzeiros em Angra do Heroísmo, além de ter problemas de impacto visuais na Baía de Angra do Heroísmo, tendo também alguns problemas na conservação do património arqueológico subaquático, defendíamos a rentabilização do investimento na Praia da Vitória e, portanto, não éramos contra o cais de cruzeiros. Por outro lado, há uma diferença muito grande relativamente ao cais de cruzeiros e ao que é que são cruzeiros. Defendíamos cruzeiros temáticos, o mesmo que o Sr. Presidente do Governo Regional vem defender neste momento para a Angra do Heroísmo e que é realista. É resultado da oferta que existe no mercado e não cruzeiros que não têm sítio para atracar em portos dos Açores. Por outro lado, há vários tipos de cruzeiros. Não é o tipo, não são os cruzeiros com 30 restaurantes lá dentro, jacuzzis e outras coisas que tais, inclusivamente centros comerciais, que vão trazer dinheiro aos Açores. Isso implica que há que saber estudar, há que saber pensar, e os estudos são extremamente importantes para se chegar a um investimento correto e fazer uma gestão correta dos dinheiros públicos. Ora, o CDS não foge às suas responsabilidades. E, portanto, as nossas responsabilidades têm a ver com uma avaliação correta ou da realidade, olhar para a nossa realidade e não defender para uma ilha só porque há que haver mimetismos entre as várias ilhas e reproduzirmos até à exaustão a mesma ideia para tudo quanto é sítio. É verdade que a população nos julga, mas o CDS é julgado popularmente, sim senhor. É, sim senhor, julgado popularmente e tem os votos que tem. Mas o primeiro julgamento, e aquele que é mais importante, é a nossa consciência. E esse julgamento é aquele que nos faz dormir descansados, dizendo e vendo a realidade. E a realidade é exatamente aquilo que está à vista de todos, em que todos podemos contribuir. E uma vez que há projetos que não acrescentam em nada na valorização económica do arquipélago, no desenvolvimento do arquipélago, não podemos ser a favor deles, porque eles não contribuem para o todo. São apenas subdivisões que levam a bairrismos e que levam a uma visão deturpada por ilhas, quando a gente vive num território com especificidades claríssimas e afastamentos muito grandes entre as ilhas.
Obrigada, Sr. Deputado. Está assim encerrada esta declaração política e vamos também encerrar os nossos trabalhos. Um bom almoço para todos. Regressamos às 15h.